Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta edição do Oriente-se, uma produção semanal que aborda tudo relacionado com a China. Tenho ao meu lado, como sempre, meu colega português, Miguel Torres. Olá, Miguel.
Olá, Inês. Como todas as semanas, estamos aí. Não te livras de mim. É um prazer, ouvinte, encontrá-lo aqui no Oriente. Inês, esta semana, o que é que trazes aqui para falarmos?
Olha, Miguel, sabes, hoje em dia, as metrópoles como Pequim, Xangai e Guangzhou estão se tornando menos atraentes para os profissionais chineses. Uma pesquisa feita por uma empresa chinesa de caça-talentos, os headhunters, como são conhecidos em inglês, mostra que quase 70% dos entrevistados têm pensado em deslocar-se para cidades menores caso encontrem razoáveis condições de trabalho.
Bom, olha, devo dizer que não, apesar do desenvolvimento destas grandes cidades, não estou completamente surpreendido com isso que estás a dizer. Porque posso bem adivinhar, pela minha experiência, alguns dos motivos deste fenómeno, nomeadamente o alto custo de vida em Pequim ou Xangai, que devem levar estes talentos a fugirem para outras cidades, não é? E de facto, quer dizer, apesar de, mesmo com o aumento dos preços, de que os chineses se queixam muito, o custo de vida ainda é relativamente baixo nestas cidades. Estou a falar de comida, de transportes, mas no que toca ao mercado imobiliário, é uma loucura. Os preços estão ao nível de cidades onde o custo de vida é largamente superior. Bom, alugar casas aqui, o aluguer das casas aumenta todos os anos enormemente, é um grande problema para as carteiras de quem aluga apartamento, não é, Inês?
Isso, acertaste. Bruce Wong, de 30 anos, trabalhava numa empresa privada chinesa em Pequim. Ele mudou-se há um ano para Yanzhou, uma pequena cidade localizada na província de Shandong, no leste da China.
Como eu trabalho na indústria de máquinas agrícolas, quase todas as empresas que me convêm ficam em Shandong, por isso eu vim cá.
Wang mencionou que os custos de vida em Yanzhou são muito mais baratos do que em Pequim.
Aqui eu alugo um confortável apartamento de 80 metros quadrados e o aluguel fica a 800 yuans por mês. Em Pequim, isto custaria entre 3 mil e 4 mil yuans. Além disso, como a cidade é muito pequena, tudo é muito mais fácil. Em Pequim, eu gastava diariamente 3 horas no trânsito. Aqui, no máximo, 30 minutos.
Inês, aqui o Sr. Wang falou sobre um aspecto fundamental, o transporte, não é? Parece-me que as cidades grandes no mundo inteiro enfrentam este problema. É um dos maiores problemas para as autoridades das grandes cidades, onde, sendo lugares onde se concentra um grande número de pessoas, já sabe que o transporte acaba por ser uma dor de cabeça.
Isso.
Aqui em Pequim, por exemplo, a cobertura dos transportes públicos é bastante boa, e está a crescer a uma velocidade impressionante, mas o metro continua a estar incrivelmente apinhado e as estradas, apesar de toda a gente que anda de metro, estão também bastante congestionadas.
Isso.
Deve ser um trabalho bastante complexo, o planeamento e a tomada de medidas para resolver isto.
Uhum. Então, conclusão. Como as grandes cidades vêm se tornando cada vez mais caras e lotadas, muitos candidatos a emprego optam por se deslocar para cidades de menor tamanho. Robert Buckingham, chefe executivo da consultoria RMG para Comércio Internacional, disse que a localidade do trabalho já não constitui uma restrição para os empregados, desde que haja boas oportunidades de emprego.
I think it's a consequence of China's development, and in a sense,
eu acho que isso é resultado do desenvolvimento da China. E, em certo sentido, cidades como Pequim, Shanghai e Guangzhou já se desenvolveram a tal ponto que agora realmente têm uma bolha em termos de preços imobiliário e os preços de mão de obra. Por isso, é natural que as cidades menores cresçam.
Antigamente era ainda difícil para as cidades menores atrair profissionais, mas a situação mudou desde que essas cidades se tornaram alvos de grandes investimentos e construção de infraestruturas. De acordo com dados revelados pelo Serviço de Comércio dos Estados Unidos, 14 das cidades chinesas de segunda linha respondem por 54% das importações do país dos Estados Unidos.
Algumas cidades chinesas, chamadas de segunda linha, são até bastante desenvolvidas, sobretudo aquelas situadas na região do delta do rio Yangtze. Eu fiz recentemente uma viagem a Hangzhou, capital da província de Zhejiang, perto de Shanghai. E Inês, devo dizer, Hangzhou, apesar de ser uma grande cidade, estaria dentro destas cidades que nós consideramos de segunda linha, não é? Mas a cidade é extremamente agradável, muito verde, tem um clima fantástico, é uma cidade bonita, de pessoas simpáticas, e pareceu-me ter o melhor que tem para oferecer uma cidade pequena, nomeadamente ser mais calma, mas sem ser nada aborrecida por isso. Portanto, quer dizer, estas cidades têm muito potencial para se ter uma qualidade de vida muito boa, não é?
Isso. A corporação AGCO é uma empresa manufatureira norte-americana de equipamentos agrícolas. A companhia abriu recentemente uma linha de produção em Changzhou, a noroeste de Shanghai. A nova fábrica emprega agora 300 trabalhadores e planeja recrutar mais 700 dentro de 3 anos. Jesse He, responsável pelos recursos humanos da empresa norte-americana na China, disse que os trabalhadores chineses estão ansiosos para se bandear para as cidades de segunda linha com crescimento rápido, como Changzhou, o que dá chance ao AGCO de encontrar novos talentos. Cidades em áreas economicamente mais desenvolvidas têm vantagens. Por exemplo, em Changzhou, descobrimos que pessoas que costumavam trabalhar em Pequim e Shanghai optam se mudar para cá devido aos altos preços de imobiliários nessas grandes cidades. He disse que cidades menores têm agora uma oferta maior de empregos do que grandes metrópoles, já que o aumento de encomendas manufatureiras significa a demanda pela mão de obra. As grandes cidades não conseguem lidar com tantas empresas, especialmente as de fabricação. Assim, o número de empresas industriais lá está caindo. Elas estão se mudando para cidades de segunda ou terceira linha. Sou otimista com nosso recrutamento aqui em Changzhou.
Bom, quanto à escolha do emprego, cada um deve tomar as decisões racionais que julga melhores, levando em consideração o ambiente e as oportunidades para o crescimento profissional.
Exato. Ok, está a ouvir o programa Oriente-se com Miguel Torres e Inês Chu. É tempo de intervalo. Não saia daí, voltamos logo a seguir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá a todos, regressamos para a segunda parte do programa Oriente. Eu sou o Miguel Torres e tenho ao meu lado a minha querida Inês Zhu.
Olá. A seguir eu gostaria de lhes apresentar um chinês que tem uma profissão bastante especial. Ele narra filmes para pessoas com deficiência visual. O nome dele é Wang Weili, conhecido como Professor Da Wei. Numa sala de cinema, as luzes se apagam, a música começa a tocar e de repente ouve-se uma voz masculina dizendo: o filme começa, vemos uma fileira de casas pequenas. Uma jovem senhora vestida com uma saia vermelha está assistindo a um homem que mais baixo observa através de um telescópio. Esta é uma cena típica que você observa no Centro de Intercâmbio Educacional e Cultural Hongtantan, no oeste de Beijing, onde todos os sábados de manhã, pessoas com deficiência visual se reúnem para desfrutar dos filmes narrados por Wang Weili, o fundador do centro. O grupo se reúne periodicamente durante o ano numa pequena casa na rua Kulou do Oeste para ouvir filmes. Seu espaço é limitado, mas confortável, inspirando o nome do local, Cinema dos Olhos do Coração.
Olhos do Coração é um nome bem apropriado, Inês. O que é que levou Wang Weili a iniciar uma associação como esta?
Vamos ouvir o que o próprio Wang disse.
No verão de 2005, um amigo meu que é cego me visitou enquanto eu estava assistindo ao O Exterminador do Futuro. Era um filme de ação e os sons eram muito agressivos, você sabe, com explosões e brigas. Meu amigo perguntou-me o que estava acontecendo e comecei a explicar-lhe o que estava vendo na tela. Quando o filme acabou, ele estava tão animado que me carregou nos braços e gritou com lágrimas. Finalmente eu posso ver filmes.
A experiência inspirou Wang Weili. Ele começou a pensar em inaugurar uma sala de cinema onde as pessoas com deficiência visual pudessem assistir a filmes. E assim surgiu o cinema Olhos do Coração.
É realmente uma iniciativa especial. O cinema, que é uma arte intimamente associada ao sentido da visão, é para aqueles que têm algum tipo de deficiência no aparelho visual, uma arte difícil de apreciar, ou praticamente impossível de fazer, não é?
Uhum.
E eu creio que o trabalho de narrar um filme acaba por não ser nada fácil.
Pois é. Wang Weili disse à nossa reportagem que ele sempre caminha em casa com olhos fechados para sentir como é que é ser uma pessoa visualmente privada. Para poder narrar bem o filme, ele se prepara exaustivamente.
Eu costumo assistir ao filme 3 vezes antes de apresentá-lo ao público cego. Eu também tomo notas enquanto vejo o filme. Descrever cenas de um filme enquanto ele está sendo passado não é tarefa fácil, mas constitui uma maneira especial de se comunicar de coração para coração com pessoas cegas. Eles precisam de algo mais do que uma explicação fria e sem graça.
A novidade espalhou-se rapidamente. A reunião semanal ganhou grande popularidade. Chen Guoyue, de 47 anos, é um participante fiel. Ele viaja de ônibus mais de 2 horas por semana só para ouvir os filmes de Wang.
Eu gosto dos filmes franceses, A Grande Escapada, narrada por Tavei. Ele vividamente apresentou-nos a história. Eu não gostava de filmes estrangeiros anteriormente porque os achava difíceis de entender, mas agora eu aprecio-os através da narração feita por Tavei.
Li Guizhi, de 53 anos, disse que o que Dawei faz vai muito além de descrever cenas de filmes.
Eu não sei como comunicar bem com os outros devido à minha deficiência. O professor Dawei não só nos conta o significado do filme, mas também nos ensina muitas coisas sobre a sociedade. Ele é uma pessoa fisicamente saudável, mas entende perfeitamente as nossas necessidades.
Muitos parabéns a Wang Weili. O cinema está obviamente a fazer muito sucesso em Pequim.
Pois é, e a equipe vem se ampliando. Como o centro que Wang fundou é uma organização sem fins lucrativos, todos os funcionários que trabalham no cinema são voluntários.
Agora, o cinema está participando de
Temos muitos narradores voluntários cadastrados, inclusive alguns locutores de rádio. Até agora recebemos mais de 1000 pessoas com deficiência visual. Estamos agora a produzir cópias dos filmes narrados que podem ser usadas em casa. Empresas de vários filmes estão interessadas na ideia e cederam os direitos de reprodução.
Iniciativas como esta merecem, sem dúvida, o apoio de toda a sociedade. Aqui na rádio desejamos o maior sucesso a este projeto. E chegamos assim ao fim do nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia desse lado.
O Oriente-se é sempre um bom caminho para conhecer as diversas caras da China. Miguel Torres e Inês Xu estamos nos despedindo de todos vocês.
Até para a semana.
Tchau, tchau.